Graça e paz. Graça e paz. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar. Meu coração para te amar. Que verdadeiramente o seu maior desejo hoje seja adorar a Deus. Amém. Eu não sou o pastor Marcos, normalmente ele que prega no segundo domingo. Eu sou o Vanderlei. Ninguém percebeu a diferença, né? É que nós vamos viajar, então pedi ao pastor Marcos para trocar com ele nesse segundo domingo. E ele me concedeu esse privilégio. Vamos orar. Pai querido, Pai amado. Estamos aqui agora, Senhor, depois desse momento de louvor e de adoração, para suplicar, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Que a Tua palavra seja uma palavra, Senhor, que alimente a nossa alma, que traga de volta aquele que está longe dos Teus caminhos, que possa trazer ânimo ao abatido, Senhor, que possa corrigir aquele que está no caminho errado, ó Deus. Pai bendito, usa-me como instrumento Teu, ó Deus. Usa-me para abençoar as vidas, Senhor. Tira de mim tudo o que é do homem, ó Deus. E desde já, ó Deus, todo louvor que houver é somente Teu, ó Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. O livro do apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. O título dessa palavra é: Você sabe o que é ser filho de Deus? Será que sabemos verdadeiramente o que é ser filhos de Deus? O texto bíblico diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Em outras versões, Ele dará aos herdeiros a sua herança. Podeis assentar, meus queridos. Esse texto revela que Deus quer estabelecer um relacionamento mais elevado com o homem, com o ser humano. Um relacionamento que é superior. No Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo aliança com o povo de Israel, fazendo aliança com Abraão, depois chamando a Moisés. Deus tratou o povo no Antigo Testamento com muito amor, com muito carinho, mas de uma forma diferente. Vamos ler alguns textos. Vou pedir para que você aí, rapidamente, junto comigo, leia alguns textos da Bíblia. E eu gostaria que você visse se você consegue enxergar uma diferença do texto que acabamos de ler, de Gálatas, para esses textos do Antigo Testamento. Então, primeiro texto, abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 6, verso 7. Eu gostaria que você tivesse bastante atenção nessa palavra, porque é uma palavra reveladora, uma palavra que veio para o meu coração hoje pela manhã, de uma forma assim, muito gostosa. Eu preguei há 2 domingos, e normalmente eu levo um tempo na minha cabeça preparando as pregações, tinha que pregar logo em seguida para a consagração, aí preguei domingo retrasado, preguei domingo passado na consagração, e daí eu falei: Senhor, eu estou com o coração assim meio sem assunto, Senhor, o que o Senhor quer me falar? E Deus falou: você é filho. E eu falei: opa, tem alguma coisa de especial nisso. Então agora, olha, preste atenção se você consegue enxergar diferença entre o relacionamento que Deus queria com o povo no passado e o relacionamento que Ele quer agora com aqueles que são nascidos em Jesus Cristo. Então, Êxodo capítulo 6, verso 7. Eu já tinha dado o endereço completo? Já? Êxodo 6, 7. Vou ler sempre na linguagem de hoje para facilitar um pouco sua compreensão. Farei com que vocês sejam o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor seu Deus, o Deus que vai livrar vocês da escravidão do Egito. É um Deus que ama? É um Deus que ama? É um Deus que cuida? Um Deus que cuida. Mas chamou eles para serem o quê? O meu povo. Isaías 51:16. Vocês, lá nós lemos em Êxodo 6, 7. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Agora em Isaías 51:16. Vou dar um tempo nesses primeiros versículos para você poder encontrar. Amém? Não falaram amém. Já acharam Isaías? Isaías 51:16. Veja novamente um Deus amoroso, um Deus cuidadoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos. Com a minha mão eu os protegi. Eu que estendi o céu e firmei a terra. Digo aos moradores de Jerusalém: vocês são o meu povo. Jeremias 24:7. Você está aí, Isaías, o vizinho do lado. Jeremias 24:7. Amém? Ainda não muitos amém. Jeremias 24:7. Porei no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque de todo o coração vão voltar para mim. É um Deus amoroso? É um Deus que cuida? Mas que relacionamento ele queria? Eu sou Deus e vocês são o meu povo. Abre aí ainda mais um em Jeremias, Jeremias 31, 33. Deus está falando de um tempo futuro, mas um futuro próximo. Um futuro ali 70, 80 anos à frente. Deus está dizendo em Jeremias 31, 33. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus amoroso, Deus cuidadoso, mas Deus e povo. Gálatas 4:7 fala também de um novo tempo que nós lemos. Gálatas 4:4, o texto que nós lemos de início. Eu quero que vocês vejam a diferença. No Antigo Testamento, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Agora, quando Cristo é manifesto, quando Deus envia Jesus Cristo, Deus quer um relacionamento mais elevado. Agora não é mais o meu povo, e eu sou o seu Deus. Que relacionamento que Ele quer? Agora. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que pudéssemos nos tornar seu povo. Deus queria agora, depois dele enviar o seu filho, que relacionamento ele queria? Deus e povo? Pai e filho. A fim de vos tornar filhos de Deus. E para mostrar, e para provar que verdadeiramente agora eu quero filhos, e não mais um povo, eu vou enviar além do meu filho, o Espírito do meu filho, para morar em vocês. E o Espírito do meu filho vai clamar dentro de vocês: Pai, meu Pai. Não mais Deus, meu Deus. Quando o povo de Israel, você pode falar assim: ah, pastor, mas eu conheço alguns textos da Bíblia do Antigo Testamento, aonde eles chamaram Deus de pai. Chamaram sim. Mas como eu já disse várias vezes na escola bíblica, a língua portuguesa é uma língua pobre. Nós temos apenas uma palavra para gelo. Os esquimós têm 5 palavras para gelo. No grego, eles têm 3 palavras para amor. Nós temos uma única palavra para amor. Para um esquimó, ele quando fala gelo, nós falamos gelo. Só que para um esquimó, gelo de geladeira é uma coisa. Gelo que cai do céu tem outro nome. Gelo que forma na água tem outro nome. Gelo que está sobre as árvores tem outro nome. E o gelo da geladeira tem outro nome. E para nós tudo é gelo. Então a língua portuguesa ela é um pouco pobre para poder expressar as coisas. Então quando, lá no passado, o povo chamava Deus de pai, na verdade eles estavam se referindo a Criador. Eles não tinham um relacionamento de família. Eles não estavam falando de uma família. Eles não estavam falando de um parentesco com Deus. Para eles estava bem claro: Ele é Deus, Eles nem ousavam pronunciar o nome de Deus, e nós somos o seu povo. Veja aí, você pode conferir, lá, Isaías 64:8. Agora eu vou ser um pouco mais rápido. Isaías 64:8 diz assim: Mas tu, ó Senhor, Deus, é nosso Pai. Nós somos barro e tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Então veja que aqui, quando eles dizem, tu és nosso Pai, eles estão falando, na verdade, tu és o nosso Criador. Porque somos barro, fomos feitos por ti. Então eles não estão falando de parentesco com Deus. Eles não estão falando de família. Eles estão falando de Criador. O próprio Senhor Jesus também afirmou que os israelitas não eram filhos de Deus. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia, agora abre sua Bíblia que eu espero. João 8,42. Amém? João 8,42. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Pelo contrário, Jesus chama eles não de filhos de Deus. Se você continuar lendo o texto, Jesus fala para eles que eles têm um outro pai. E eles estão fazendo a vontade de um outro pai. Jesus fala que eles eram filhos, era do diabo. O próprio Deus também, o próprio Deus lamenta que os judeus não o chamaram de pai. Preste atenção, eu estou querendo mostrar para vocês, com todos esses textos bíblicos, que a nossa condição agora é mais elevada do que a dos judeus. Nós estamos num nível, não tem comparação. O escritor de Hebreus diz, olha, nem anjos pode chamar Deus de pai. E você pode. Dá um glória. Você já imaginou? O anjo Gabriel, o anjo que tem o seu nome não pode chamar Deus de pai. Já pensou? O anjo Miguel, o arcanjo Miguel, não pode chamar Deus de pai. Mas você pode, pastor Marcos. Você pode, pastor Orlando, chamar de meu paizinho. Deus fala que lamenta que o povo de Israel não o tenha chamado de pai. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 19. Não, desculpa, Jeremias 3,19. Jeremias 3,19 diz assim: o Senhor Deus diz, povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Veja que Deus ficou frustrado. Se você ler o próximo versículo que está na sequência, o 20, Deus vai falar, muito pelo contrário, vocês não me chamaram de pai, como uma mulher adúltera, vocês me traíram. Deus esperava que o povo de Israel chamasse ele de pai, mas ao invés de chamá-lo de pai, traíram Jesus. Traíram Deus. Mas não fique preocupado com o povo de Israel. O profeta, através do profeta Oséias, Deus disse que um dia eles que não são filhos, tornar-se-ão filhos de Deus. Hoje você já é, por adoção e graça, por adoção e graça. Mas o povo de Israel ainda o será. O profeta Oséias profetizou esse dia, dia da grande batalha, dia em que todo o povo de Israel vai se dobrar e dizer: esse Jesus foi enviado por Deus. E aí Deus vai dizer: agora vocês são meus filhos. Porque quem aceita aquele que foi enviado por Deus é transformado em filho. Quem aceita Jesus se torna filho. Quem recusa Jesus já está condenado. Leia comigo Oséias 1:10, rapidamente. Oséias 1:10, a profecia de que um dia o povo de Israel vai se tornar filhos de Deus. Vão se tornar filhos de Deus. Oséias 1:10. Um dia o povo de Israel será como os grãos da areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: vocês não são o meu povo, ele dirá: vocês são os filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel se unirão e juntos escolherão um só chefe. Serão mais uma vez um povo poderoso e rico, como será grande esse dia, o dia de Jezreel. Dia de Jezreel é o dia que Deus semeou. A palavra Jezreel significa Deus semeia. Deus vai fazer com que o povo de Israel se una e escolha um só chefe. Quem será esse chefe? Jesus Cristo, que virá montado num cavalo branco com uma espada na mão. Aí o povo de Israel vai dizer: nós aceitamos o enviado de Deus. E quando eles aceitarem Jesus, aí então eles se tornarão filhos. Vocês que não eram nem meu povo, passarão a ser chamados de filhos do Deus vivo. Portanto, meu querido, conforme diz a palavra lá em João capítulo 1, verso 12, para ser filho de Deus, você precisa receber Jesus. Não existe outra maneira de se tornar filho de Deus. Filho de Deus, só aquele que recebe a Jesus. E está escrito lá em João, capítulo 1, verso 12. Um versículo que todos nós conhecemos de cor. Mas a todos quantos o receberam, e aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todo mundo que é nascido nesse mundo é filho de Deus? Não. Nem os judeus o são por parentesco. Nós já lemos vários textos. Para ser filho de Deus, primeiro, no livro do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que é necessário o quê? Receber e crer em Jesus. Só quem recebe e crê é que se torna filho de Deus. Gálatas 3:26 diz: por meio da fé em Jesus Cristo, todos vocês são filhos de Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo. Jesus foi enviado para mudar a maneira como Deus queria se relacionar conosco. Deus agora não quer mais um povo. Não quer mais um povo simplesmente. Deus disse no passado para eles: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas agora não. Agora ele está fazendo um novo tipo de relação. Uma relação mais elevada. Algo superior. Ele quer nos tornar filhos. Nós não somos. Somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Para se tornar filho, só recebendo Jesus. Só recebendo Jesus. É muito triste quando às vezes eu vejo alguns crentes falando: ah, todo mundo é filho de Deus. Não, gente, você está pregando mentira. Você está falando mentira. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. Muito pelo contrário. Nada desse mundo é filho de Deus. Tudo desse mundo, segundo a palavra de Salmo, foi criado a Deus, por Deus, e pertence a Deus. Somos feitura dele. Filho, nós nos tornamos. Quando cremos, quando recebemos e cremos em Jesus. Efésios capítulo 1, verso 5. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Nós vamos ler alguns textos que vão mostrar que Deus quer agora uma intimidade. Antes era uma relação de povo com o seu Deus. Agora é uma relação de pai para filho. É uma relação superior, meu querido. É uma nova maneira de viver que Deus está querendo para você, para mim, para todos nós. Efésios 1:5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. O prazer de Deus e a sua vontade era nos tornar seus filhos. 1 João capítulo 3, verso 1. Abra sua Bíblia lá também. Eu hoje vou colocar bastante textos bíblicos para que você possa ver que tudo isso, às vezes você pode falar: poxa, mas eu não concordo com o pastor. Tem gente que pode falar: ah, mas eu pensei que o povo de Israel fosse todo ele filho de Deus. Não, eles são parentes de Abraão. Parentes de Abraão. E Jesus, e aí ainda se vangloriavam de ser parentes de Abraão. E Jesus disse para ele: ó, vocês são parentes de Abraão. Mas isso não é lá muita coisa não, porque se Deus quiser, até essa pedra que está aqui vira parente de Abraão. Agora, Deus está falando conosco, com vocês, que creram e que receberam a mim. Aí sim, vocês se tornaram filhos de Deus. 1 João 3:1 diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. E por isso o mundo não nos conhece. E somos de fato nos tornamos, agora sim, temos um parentesco com Deus, temos um parentesco com Jesus. Jesus é o quê, meu? Meu irmão mais velho, o primogênito. Deus é meu pai, Jesus é meu irmão, meu irmãozão. Está pensando que você é meu irmãozão? Jesus é maior. Você é meu irmãozinho. Jesus é meu irmãozão. Agora sim, podemos chamar Deus de pai, chamar Jesus de irmão. E isso é o que Deus coloca. Nós precisamos entender isso, que agora não somos mais simplesmente povo de Deus. Somos ainda seu povo, mas não somente seu povo. Somos, através de Cristo, filhos. Filhos de Deus. Diga para o irmão, diga para o filho que está aí do teu lado: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Filho de Deus. e para provar, queridos, como diz lá em Gálatas 4, que nós lemos, né? Lá no verso 7, diz que para provar que verdadeiramente, verso 6, e porque sois filhos de Deus, qual é a prova que você tem que você é filho de Deus? Qual foi a prova que Deus deu para que você tenha certeza que você é filho de Deus? Você tem que ter sempre isso na cabeça, que uma hora vão te cobrar. Será que você é filho de Deus mesmo? Aliás, às vezes nós mesmos nos cobramos. Pedro diz, ainda que a sua mente te acuse, Deus é maior do que a sua mente. Ah, em 1 Pedro. E quando muitas vezes bate aquela dúvida, será que eu sou filho de Deus? O que você tem de prova concreta? Qual é a prova concreta de que você é filho de Deus? Qual é a prova concreta, Jonathan, que você é filho de Deus? Isso, Jonathan, o Espírito Santo, está lá em Gálatas, gente. E para provar, Deus enviou o Espírito Santo. Então, Gálatas 4, 6. O Espírito é a prova. E confirmando Gálatas 6, Paulo também escreveu aos Romanos. Romanos, capítulo 8, verso 15. Abra sua Bíblia. Esse verso na tua Bíblia, querido, tem que estar lá grifado, amarelado, com três estrelinhas. Ah, tem que estar lá uma cordinha, né? Aquela cordinha vermelha assim para marcar, um marcador. Tem que estar lá marcado bem forte. Gálatas, Romanos agora, né? Romanos 8:15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não os torna escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o próprio Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, diz com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Em outras versões, o próprio Espírito testifica com o meu, o próprio Espírito com letra maiúscula, testifica com o meu Espírito com letra minúscula, que somos filhos de Deus e podemos falar, Abba Pai. Podemos falar, Pai, meu Pai. O israelita não podia dizer, ele dizia, Deus, meu Deus. Você pode dizer, você viu como você é importante? Você é importante, hein, Gabi? Diga, sou filha do rei. Filha do rei, aleluia. Eu sou muito importante. Você é mais importante que Moisés? Sim, Moisés nunca chamou Deus de pai. Você é mais importante que Elias? Sim. Você é mais importante do que os anjos? Sim. Anjo é anjo. Filho, sou filho. Anjo nenhum vai poder nunca chamar Deus de pai. Olha o privilégio que você tem, meu querido. Só a nós é dado esse privilégio por graça. Continuando o texto de Romanos, você está aberto aí em Romanos? Romanos 8:16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o povo. Não, está escrito na versão na linguagem de hoje, diz que filho recebe o que o povo recebe, mas recebe mais. Recebe o que está guardado para o filho. Você entendeu o texto? Vamos ler de novo? Vou ler aqui na linguagem de hoje, que eu fui mais interpretar do que ler. Então ele diz assim, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Aleluia! Porque se nos tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte na sua glória. Quem recebe Jesus, porque veja só, querido, muita gente fala assim: ah, mas eu vejo gente que não é filho de Deus recebendo aí muita coisa boa. Parece que, mesmo não sendo crente, a grama dele é mais verde, o sorvete dele não cai no chão, a torrada dele só cai com a manteiga para cima, a minha cai com a manteiga para baixo. Isso é a bênção para o povo. Deus falou, o Espírito fala o seguinte: além da bênção do povo, que está guardada para o povo, vocês também agora vão receber a bênção que está guardada para Jesus. Como diz aquele cântico, fazia tempo que eu não cantava no meio das pregações, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos impedirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Todas as bênçãos. Quando Jesus chegou no céu, gente, o escritor de Hebreus disse que ele, o único sacerdote, o único sacerdote, no templo tinha de tudo. Tinha mesa, tinha candelabro, tinha incensário, tinha cortinas de ouro, tinha de tudo no templo, menos uma coisa. No templo não tinha cadeira. Por que não tinha cadeira no templo? Porque a obra de um sacerdote nunca acabava. Todo dia tinha um pecador e ele era obrigado a trabalhar, a trabalhar. Agora Jesus, diz o escritor de Hebreus lá no capítulo 1, que quando ele chegou no céu, ele se assentou. Ele se assentou. E lá em João 17... o Senhor, quando estava se entregando, fazendo a oração sacerdotal, ele diz a Deus: Pai, restitui a minha glória. Restitui a minha glória, Pai. E quando ele chegou no céu, Deus falou o seguinte: o nome de Jesus já era grande. O nome de Jesus já era grande. Ele já tinha um trono que foi ambicionado pelo diabo, um trono que era só dele. Quando ele voltou depois de ser obediente a Deus, o escritor de Hebreus diz que o nome dele foi colocado acima de todo nome, e toda a honra e toda a glória foi dada a ele. Toda a honra e toda a glória. Eu sou herdeiro agora de toda essa honra e de toda essa glória. Tudo que está guardado para Jesus é meu. Vai ser dividido com os filhos. Tudo que está guardado. Mas infelizmente, hoje, ainda hoje, muitos crentes não entendem o que é ser filho de Deus. E assim como aquele filho, não o pródigo, o burro. Não tem a parábola do filho pródigo? É a primeira parte, está lá em Lucas 15. Agora o outro, eu chamo de filho, meu nome, que eu dou para ele. Filho burro. Desculpa. Não digo insensato. Eu chamo burro mesmo. Bobo, gostei. Uma parecida. Filho bobo. Filho que não cresceu. Não cresceu. Hoje, infelizmente, existem muitos crentes nessa mesma condição. Para você entender um pouco disso, aqui no próprio livro de Gálatas, se você ler comigo lá o começo desse, nós começamos a ler do capítulo, do verso 4, mas no verso 1, Paulo explica essa relação. Porque naquela parábola do filho pródigo, conta que um garoto saiu de casa, pediu parte da herança e foi embora. Essa é uma parte da história. Mas lá no verso 29, conta que um outro jovem, o outro filho, chegou para o pai e disse que não ia entrar para a festa. Aí o pai teve que explicar para ele. E ele disse para o pai o seguinte: você está com o dedinho aberto aí em Gálatas? Põe outro dedinho lá em Lucas 15. Lucas 15, no 29. Treino, né? A minha tem 40 anos, já é treinada. Lucas 15, 29. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te, o que que ele era do pai? Em algumas versões, escravo, em outras, servo. Há tantos anos te sirvo, sem jamais ter transgredido uma ordem tua. Pai fez para ele? E aí? Você desse tamanho ainda está me servindo? Querido, bonito você falar assim: poxa, um filho tão obediente, um filho tão prendado, mas não cresceu. Sabe por quê? Você precisa entender um pouco o que Paulo vai explicar agora. Agora vai lá para Gálatas capítulo 4. Capítulo 4, Paulo começa explicando o seguinte: quando uma criança é pequena, embora seja herdeira, ela é colocada como escravo. Não é isso que está dizendo aí? Gálatas 4, 1. Quando uma criança é pequena, embora seja dona de tudo, ela é colocada como escrava. E tutores e curadores cuidam dela até o tempo determinado. Não é isso que Paulo está explicando? Para você entender, alguém já ouviu falar de uma festa que os judeus fazem para os seus filhos, chamada Bar Mitzvah? Já ouviram? Eu mesmo já fiz lá na empresa uma linda árvore com toda a família genealógica, com o nome de todas as famílias, a árvore genealógica daquele menino. E por incrível que pareça, eu não sabia, com toda a minha experiência, eu não sabia. Daí perguntei para um amigo meu judeu: isso aqui é assim mesmo? Ele falou: é. Eu pensei que naquela árvore genealógica estaria o nome dos pais, dos homens, do pai, do avô, do tataravô. Não, está no nome da mãe, da avó, da tataravó, da bisavó. Aí eu perguntei para o meu amigo, que é judeu, por quê? Ele falou: porque judeu, para ser considerado judeu, ele precisa ser de mãe judia. De pai, o que torna ele um judeu é o sangue da mãe. Então, na árvore genealógica lá no Bar Mitzvah, vai o nome das matriarcas. E essa festa sendo rápido, ela é feita aos 13 anos. Até os 13 anos, segundo Gálatas, capítulo 4, verso 1, esse garoto, embora é herdeiro, ele é tratado como escravo. Aquele rapaz disse para o pai dele, o nome rapaz significa que ele já tinha mais de 30 anos. Desculpa, ele tinha entre 13 e 25 anos. Nós não sabemos a idade dele. Mas ele não era menino, porque para o judeu era a idade de um homem funciona assim. Até os 13 ele é menino. Tem alguém de 13 anos aqui? De 0 a 13 é um menino. De 13 até 30 é garoto. Dos homens aqui, quem tem menos de 30? Vocês não são homem ainda, tá? Para um judeu, vocês ainda não são homem. Não pode assumir responsabilidade nenhuma. Giovana não gostou dessa história, né, Giovana? Ah, meu menino. Acima dos 30, ele seria considerado homem. Mas aos 13 anos, ele deixa de ser servo, escravo, e o pai, diante de toda a vila onde ele mora, diante dos parentes, diz: este é o meu filho, que não é mais uma criança. E para provar que agora ele manda, o pai dá de presente para o filho um anel, selando, para que todo mundo veja o anel agora na mão do menino e fala: ele não é mais menino, agora ele é patrãozinho. O que, que Deus fez com a gente para provar que nós somos seus filhos? Ele pôs um anel na sua mão, no seu coração. Como chama esse anel que ele pôs? E quem olha e vê o Espírito Santo diz que você é o quê? Servo? Você é? O texto de Lucas 15 diz que aquele rapaz tinha mais de 15 anos. Só que, mais de 13 anos. Só que ele disse para o pai dele: há tanto tempo te trabalho como escravo. Querido, você precisa compreender que seu bar mitzvah já passou. Chega de ser simplesmente servo, ser simplesmente escravo. Você é filho. E o que que aquele pai, aquele rapaz virou para o pai e falou: e o senhor nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos? O pai virou para ele e falou: pera lá, eu não te dei? O que que diz o verso 31? Tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Você é filho, você é herdeiro. Você é dono do quê, querido? Você é dono do quê? Tudo. O Salmo 34, que diz: ao Senhor pertence a terra. Ajuda aí, pastor. Daqui a pouco eu me lembro, ou se alguém lembrar. O salmista diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se Deus é dono de toda essa terra e de tudo, você é dono do quê? Você é dono do quê, meu querido? Tudo. Se você é dono de tudo, por que muitas vezes nos aproximamos de Deus ainda com medo? Por que muitas vezes ainda nos aproximamos de Deus como aquele rapaz? Ah, mas o Senhor nunca me deu. Deus tem que te chamar e falar para você: eu não preciso te dar, tudo é teu. Você tem consciência do que é ser filho de Deus? Nós estamos ainda como aquele rapaz, tolo, bobo. Ah, eu não tenho. Como não tenho se eu sou o dono de tudo? Eu sou o dono de herdeiro de todas as coisas. Ao aceitarmos Jesus Cristo, nós recebemos, meus queridos, nós recebemos de Deus muitas heranças. A primeira herança, nesses últimos 8 minutos, eu quero te dizer: você recebeu a revelação de que Deus é seu Pai. A palavra lá em Lucas 10, 22 diz: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. Salmos 24, 1, ao Senhor pertence, eu falei 34, era o 24, obrigado. 24, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Inclusive isso vem quebrar uma mentira, tem gente que não entende. Quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo é o pai da mentira. Ele falou uma mentira para Jesus: tudo isso é meu. Coitado, ele não é dono de nada. Salmos 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. E para tirar dúvida, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus, ele criou tudo e Deus não abre mão do que é dele. Deus não deu nada para o diabo, não. O diabo é que é mentiroso e Jesus não caiu na mentira. Você vai me dar? Você vai me dar o que não é teu? Você vai me dar o que já é meu? Agora, primeira coisa que você recebeu de Deus: a revelação de que Ele é teu Pai. Outra coisa que você recebeu de Deus, querido: João 17, 22. Jesus diz assim: a natureza divina que o Senhor me deu, eu reparti com eles. Como filho, agora você tem a natureza divina. Somos um. E ele fala: assim como o Senhor é um comigo, agora somos um com eles. Somos parte de Deus. Isso é coisa de filho. Só filho é um com ele. Só filho. Filho é um com o Pai. Você recebeu o quê? Primeiro, a revelação de que Ele é teu Pai. Jesus disse: eu tenho o poder de revelar que você é filho de Deus. Segunda coisa que você recebeu: natureza divina. Terceira coisa que você recebeu ao se tornar filho de Deus: autorização para se aproximar agora como filho, sem medo. Você não precisa ter medo de se aproximar de Deus. Hebreus 10:19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Recebeu autoridade para se aproximar. Você quer receber mais? Só filho recebe? Só filho entra na presença do Pai sem pedir licença. Você recebeu. Você recebeu também, que nós já lemos, a herança de Jesus. Estava lá em Romanos 8:17. Aquilo que era do povo e aquilo que era de Jesus foi dado a você. Quer mais coisa que você recebeu? Você recebeu dons e poder. 2 Pedro 1:4. Deste modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que Ele prometeu. E Ele fez isso por meio desses dons, para escaparmos da imoralidade e dos maus desejos que trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Então, para os filhos, ele deu dons. Nós temos os dons espirituais. O Espírito que habita em nós também se manifesta com os dons. Anjos não têm dons. Os dons são presente de pai para filhos. Você quer mais para encerrar? Você recebeu a vida eterna. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. E por isso, vocês nunca morrerão. E ninguém poderá arrancá-los da minha mão. Glória a Deus, aleluia. E você quer saber mais? Eu só enumerei aqui 8 coisas que você recebeu. Mas o apóstolo João, para encerrar, ele diz aqui em 1 João 3:2. Abra sua Bíblia para encerrar. 1 João 3:2. Meus amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ver, o que vamos ser. Porém sabemos isto, que quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é realmente. Se tudo isso já era bom, ainda tem uma caixinha de surpresa. Quando Cristo vier, mais coisa ainda nós vamos saber, que ainda nós não sabemos. Se você já acha que ser filho de Deus é bom demais, porque tem segredo, tem coisa guardada ainda. Sabe aquele pai que guardou o presente bem escondidinho? O Tiago até hoje ainda fica, não sabe como que a bicicleta entrou dentro de casa, né, Gabriel? Nem o Gabriel sabe. Presente de Natal. O pai tem os segredos, o nosso pai também tem segredos. Ele diz, João diz, tem coisa que, hoje nós somos filhos de Deus, mas o que vamos ser depois, eu não sei, só sei de uma coisa, você é igual a Jesus, só sei disso, você é igual ao meu irmão mais velho. Filho de Deus, fica de pé. Eu quero que você, o intuito dessa palavra, é que você tenha plena certeza, como diz Romanos 8:15, como diz Gálatas 4:7, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você não pede permissão para matar um cabrito. É teu. É teu. Cresce, crente. Não fica achando que você tem ali garotinho de 10 anos. O pai já te pôs o anel no dedo e disse, você é herdeiro. Você chega para o empregado e fala para o empregado, dá esse cabrito aqui que eu quero comer. Porque você é filho. Às vezes queremos tantas coisas de Deus. E ficamos como que mendigos. Será que eu posso pedir? Será que eu não posso pedir? Será que eu me aproximo de Deus? Será que eu não me aproximo de Deus? Você é filho. Você é filha. Você tem plena autorização e liberdade para entrar na sala do trono. Você é filho do rei. Eu gostaria que agora você orasse, não como assim uma pessoa qualquer, queria que você orasse na sua posição de filho. Um filho não exige, cuidado, tá? Às vezes também podemos agir com um pouco de empáfia, um pouco de falta de respeito. Um filho não exige. Mas um filho tem direitos. Filho tem direitos. E você tem o direito de entrar na sala do trono e falar com o teu Deus. Senhor Jesus, aqui em João capítulo 16, no verso 26, ele diz: naquele dia, preste atenção nesse verso, naquele dia, vocês vão pedir coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês. Como assim? Prestou atenção no que Jesus disse? Vai chegar o dia em que vocês vão pedir e eu não vou precisar interceder por vocês. Aí ele continua. Sabe por quê? Porque agora o Pai vos ama. Agora vocês são filhos e o amor do Pai alcançou vocês. Então, com a certeza do amor de Deus, você... vai pedir o seu presente de Natal para o pai. Por acaso a criança tem medo de falar para o pai o que quer? A Dilene chegou para o meu neto ontem e falou para ele: Mateus, o que, que você quer, Mateus, de presente? E ele pediu. A Nina ainda não sabe, mas se soubesse, ela pediria sem vergonha, sem medo. Como filho, e peça o seu presente de Natal. Pai querido, Pai amado, como o próprio Senhor Jesus disse, não há necessidade de interceder pelos filhos, porque o Senhor ama os seus filhos, e como Pai o Senhor atende as nossas orações. Pai, agora, ouve as orações que são feitas aqui nesse altar, ó Deus, ouve as orações que são feitas aqui. Alguns dos seus filhos pedindo por saúde, alguns dos seus filhos pedindo por problemas, pedindo, Senhor, emprego, pedindo as soluções de casos que talvez sejam difíceis para homens, ó Deus. Mas nada é impossível para Ti, ó Deus. E como filhos nos aproximamos de Ti, ó Deus. Como filhos estamos aqui, ó Deus, com a autoridade que o Senhor nos dá, ó Deus, de entrar na Tua presença, Senhor. E estando na Tua presença, derramamos o nosso coração, ó Pai. Derramamos, Senhor, as nossas lágrimas, ó Deus. Não como servos, mas como filhos para Te pedir, ó Deus. Ouve a minha causa, Senhor. Ouve a minha causa, Senhor. Põe a Tua mão nessa situação, ó Deus. Dá-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor. Conforme o nosso coração, se assim o fizermos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Pai bendito, abençoa os Teus filhos, ó Pai, que se aproximam de Ti sem medo, ó Pai, sem medo, para falar contigo como pai e filho, ó Pai. Abençoa-os, ó Deus, em o nome de Jesus eu oro, amém.